Excelentíssimo deputado federal Arlindo Chinaglia, presidente da Câmara dos Deputados, companheiros e companheiras ministros de Estado, Dilma Rousseff, da Casa Civil, Guilherme Cássio, do Desenvolvimento Agrário, Renaud Stefani, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fernando Haddad, da Educação, Gilberto Gil, da Cultura, Luiz Marinho, da Previdência Social, Edson Lobão, de Minas e Energia, Paulo Bernardo, que foi embora do Planejamento, Marina Silva, do Meio Ambiente, companheiro Gedel, também, que teve que se retirar da Integração Nacional, Luiz Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência da República, José Múcio Monteiro, da Secretaria de Relações Institucionais, Roberto Mangabeira Ung, de Assuntos Estratégicos, e Edson Santos, da Secretaria Especial de Política da Promoção da Igualdade Racial, que na medida provisória estamos transformando em Ministério. Senhora Tereza Souza, Secretária Especial Interina de Política para as Mulheres. Meu caro companheiro Altemir Gregolin, Secretário Especial de Agricultura e Pesca. Governador de Estado Jacques Lago, do Maranhão, Antônio Vilela, filho de Alagoas, Ana Júlia Carepa, do Pará, Marcelo Deda, de Sergipe, Eduardo Braga, do Amazonas, Roberto Riquião, do Paraná, nosso querido companheiro Binho Marques, que o Cássio esqueceu o nome dele, do Acre. Mas é para o pessoal saber que eu estou ali, mas eu estou atento. Estou de olho. Meu caro Marcelo Miranda, do Tocantins, e Valdegóis, do Amapá. Aliás, a Valdegóis é importante, quem nunca foi lá, onde o Amapá comer o peixe que ele faz, o tucunaré assado, Marina, que é único. Se prometeu de trazer um passar aqui, certamente não trouxe. Certamente não trouxe. Mas fique certo que eu vou lhe cobrar. Companheiros e companheiras deputados federais, companheiros e companheiros senadores, vice-governador Edmundo Pereira da Bahia e Ademir Menezes de Goiás, Ilson Martins do Piauí, senhores membros do Corpo Diplomático, senhora Eliane Brasileiro, prefeita de General Sampaio, senhoras e senhores prefeitos, integrantes dos 60 colegiados territoriais, dos quais 33 presentes a esta cerimônia e 27 que nos assiste direto por transmissão da Rádio Brás, meus amigos e minhas amigas. Eu estou com o nome de cada um dos 27 aqui, viu? Eu vi aquele poeta Bilibili. Hein? Boa, falaram Bilibili aí. Olha, seja Bilibili ou Bulibuli, o Arlindo certamente nunca tinha visto um poeta com tamanha dimensão de grandeza de no ato fazer os versos que ele fez. É por isso que nordestino resiste ao tempo e a alguns maus governantes que passaram por esse país. Sobrevivem. Eu queria aproveitar que eles estão me vendo, e lá certamente tem mais gente do que tem aqui. Eu queria cumprimentar os companheiros da Bahia, do território Cisal, que foi apresentado aqui, de Sergipe, o território do Alto Sertão, que está lá na Nossa Senhora da Glória, de Alagoas, território do Agreste, lá em Arapiraca, de Pernambuco, o território Agreste Meridional, lá em Gareúns, certamente meus parentes estão vivendo lá, da Paraíba, Borborema, está lá em Campina Grande reunido, o território de Borborema, Rio Grande do Norte, o território de Açu, Mossoró, está lá em Mossoró, na Universidade Federal, território de Itapipoca, no Ceará, estão reunidos lá em Itapipoca, território Entre Rios, Piauí, estou lá em Teresina. Por isso é que o Wellington não veio, porque ele me deu onde é que tem mais eleitor. É lá em Brasília ou aqui? Ficou lá em Teresina. No Maranhão, o território de Cocais, lá na cidade de Caxias, está reunido. No Acre, o território Alto Acre Capixaba, lá em Pitaciolândia. No Amazonas, território Manaus, em torno de Manaus, estou reunido lá em Rio Preto da Eva, Centro Social Dom Pedro. No Amapá, o território do Sul, estão reunidos lá em Mazagão. No Pará, o território Baixo Amazonas, estão reunidos lá em Santarém. Em Rondônia, o território central está reunido em Jiparaná. Lá está chique, hein? Lá o Hotel Plaza, estou vendo aqui. Roraima, território sul, está reunido em Rorainópolis. Tocantins, o território Bico do Papagaio, estão reunidos em Augustinópolis. DF, território Algas Emendadas, estão reunidos aqui em Lusiânia. Goiás, o território Vale do Rio Vermelho, está reunido na cidade de Goiás, Hotel Fazenda Cabeça de Couro. Mato Grosso, o território Portal da Amazônia, estão reunidos em Alta Floresta. Mato Grosso do Sul, o território Grande Dourado, estão reunidos em Dourado, na sede da Embrapa. Minas Gerais, o território Médio Jequitinhonha, está reunido lá em Araçauí. Espírito Santo, o território Norte, está reunido em Nova Venécia. O Rio de Janeiro, o território Norte, está reunido em Campo de Goytacazes, lá no Cefete. São Paulo, o território Vale do Ribeira está reunido em Registro, São Paulo. No Paraná, o território Cantu-Quiriguaçu está reunido em Laranjeira do Sul. Santa Catarina, o território Chapecozinho está reunido em Xanxerê. Xanxerê tem uma lembrança de 1982. A primeira propaganda na vida que fizeram de uma candidatura em 1982 em Xanxerê, porque não tinha dinheiro, não tinha papel, pegaram palha de milho, daquela do tamanho de fazer um cigarrinho de corda, e fizeram a propaganda do candidato em papel de milho. Agora, o resultado é o seguinte: bonito pra caramba, mas voto não tivemos quase nenhum. Mas ficou a lição de uma campanha ecologicamente correta. E por último, o Rio Grande do Sul, o território Zona Sul, está reunido na sede da Embrapa, na cidade de Pelotas. A todos vocês que estão nos acompanhando aqui, bom dia e bom território da cidadania para vocês. Companheiros e companheiras, eu acho que nós estamos vivendo um período no Brasil que nos permite criar coisas novas para aperfeiçoar coisas que tínhamos feito alguns anos atrás e, ao mesmo tempo, ir criando na cabeça da sociedade brasileira a ideia de que o Brasil decididamente está disposto a se transformar numa grande nação. E tudo começou com a ideia do PAC. Eu vou repetir isso, porque é sempre importante a gente martelar na consciência das pessoas as coisas, porque muitas vezes as pessoas veem o prato feito e não se lembra quantas queimadas a pessoa que foi para o fogão teve para fazer aquela comida. O PAC, ele possibilitou a que, depois do PAC feito para o desenvolvimento, o PAC do crescimento econômico, da infraestrutura, da urbanização de favelas, de saneamento básico, do Luz para Todos, o PAC foi construído em outras áreas, dentre as quais essa, território da cidadania. Porque aí todo mundo aprendeu a fazer PAC. Cada ministro apresentou um pacotinho do seu PAC, aí, ou seja, tem PAC para todo mundo se divertir até o final do mandato. Mas esse território da cidadania, quando foi apresentado para nós ainda no ano passado, eu me convenci e fiz questão de dar os parabéns ao companheiro Guilherme e à equipe que trabalharam. Quando eles apresentaram o território da cidadania, Eu me convenci que nós tínhamos conseguido elaborar o mais extraordinário programa de atendimento de políticas de oportunidades combinada com políticas sociais que nós já tínhamos preparado no Brasil. Me convenci disso. E, sobretudo, porque a execução dele depende da construção das parcerias. Não é possível você fazer ele dar certo daqui de Brasília. O Bolsa Família, você consegue ele fazer dar certo pela eficácia que o Ministério montou nos acordos com a Caixa Econômica Federal, em que o Presidente da República não sabe quem recebe. Mas este, as pessoas vão ter que estar de corpo e alma presente, acompanhando, porque envolve dezenas de ministros e envolve ações desde fazer o registro civil de uma criança que nasce e que no Brasil tem muitas que não são registradas, até você criar condições. Eu estou vendo o Paulo Camoto do Sebrae. O Sebrae vai ter muito trabalho para ajudar a gente a fazer isso acontecer. Porque, na verdade, esse é o grande programa que pode fazer com que muita gente que hoje recebe o Bolsa Família porque não tem outra possibilidade de renda, comece, através do território da cidadania, a encontrar, não a porta da saída. Porque quando as pessoas falam em porta da saída, a impressão que eu tenho é que tem gente com fobia para acabar logo o Bolsa Família. Eu não tenho pressa de acabar o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele vai acabar o dia que a sociedade brasileira, junto com todos nós, conseguimos construir as políticas de distribuição de renda para que o povo não precise mais dessa política do governo. Então, tem gente que se incomoda, eu fico feliz que tenhamos conseguido colocar em pouco tempo 11 milhões de famílias para receber o prêmio, para receber o Bolsa Família. E se a gente for pesquisar, a gente vai perceber que tem gente nos grotões das cidades brasileiras que o Bolsa Família ainda não atinge. Porque muitas vezes eu penso que é mais fácil para as pessoas que cadastrar, sabe, no perímetro urbano da cidade do que percorrer o município de, sabe, grande e lá no fim daquele município procurar alguém pobre para colocar no Bolsa Família. Eu espero que o território faça essa complementação e que a gente consiga definitivamente fazer com que essa gente tenha vez no nosso país. Uma vez eu estava no estado do Acre e o nosso companheiro Jorge Viana me disse uma frase que eu guardei ela para o resto da vida. Ele dizia assim: dinheiro, mesmo que pouco, na mão de muitos, significa distribuição de riqueza. Muito dinheiro, na mão de poucos, significa concentração de riqueza. E o território cidadania é isso. É colocar, mesmo que pouco, fazer com que o dinheiro se espraie por todos os 190 milhões de brasileiros, por todos os lares dos grotões e sertões brasileiros, para que as pessoas sintam prazer de que o Estado brasileiro está cumprindo com a sua parte. Essa semana, para a felicidade da Dilma Rousseff, para a felicidade da equipe dela e para a felicidade dos ministros, eu começo essa semana a viajar. Quinta-feira eu vou para Quixadá por conta do território da cidadania lá da região. Mas essa semana nós vamos começar a viajar outros lugares do país por conta do PAC. Semana que vem, Dilma, vou fazer questão de te levar para o começo das obras lá no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em Manguinhos e na favela do Rocinha. Aquelas pessoas vão perceber de que vale a pena acreditar que o Estado brasileiro, se trabalhar de forma republicana, Theo, sem preconceito, e envolver os outros entes federativos, a gente pode fazer muito mais do que já foi feito em qualquer outro momento da história deste país. Eu queria, Guilherme, dizer para você que esse é um dia histórico. Nós estamos lançando aqui. Certamente você não vai gostar durante a semana algumas críticas que não vai dar certo. Nós estamos acostumados com isso. Ou seja, quando as coisas dão errado, a culpa é do governo. Quando dão certo, é da sorte. É uma coisa meio inacreditável. O que me dá otimismo é que eu acredito demasiadamente na inteligência do povo brasileiro para saber distinguir o que é boa fé e o que é má fé. Eu, de uns tempos para cá, venho analisando o que está acontecendo com o Brasil. Eu não sei se vocês sentiram o orgulho que eu senti semana passada. Ou seja, o Brasil deixar de ser devedor e virar credor internacional para quem chegou no governo como nós chegamos, em que a gente não tinha crédito nem para pagar as nossas importações, eu acredito que todos nós tenhamos competência. Mas precisou uma ajudazinha de Deus para que as coisas pudessem dar certo. Eu não conheço ninguém que vença na vida se não tiver sorte. Não conheço. E eu espero que o nosso governo continue com sorte e muita sorte. Os governadores, minha cara Rosiana, são testemunhas da lealdade com que nós temos nos relacionado. Eu nunca perguntei para o Theo de que partido ele era, como nunca perguntei para um prefeito de que partido é. Nunca perguntei, porque não é assim que o Estado republicano se relaciona com outro ente federativo. Nunca perguntei. E os governadores sabem. E o Theo, que não pense que a gente trata ele bem, porque ele é do Nordeste e de Alagoas. Porque tratamos o Aécio do mesmo jeito, tratamos a governadora do Rio Grande do Sul do mesmo jeito, tratamos o Cássio Pinha Lima da Paraíba do mesmo jeito, tratamos o Serra do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque São Paulo é apenas um filho mais robusto da pátria chamada Brasil. E a gente não pode tratá-lo diferente. Você imagina que apenas uns poucos, não são muitos não, uns poucos estão bem localizados, todo mundo sabe. Os senadores sabem onde está, a Câmara sabe onde está. Uns poucos continuam teimando e continuo torcendo para que as coisas não deem certo. E eu fico imaginando quando essas pessoas assistem o noticiário e percebem que as coisas estão dando certo. E alguns se incomodam até porque que esses ministros viajam tanto. Vocês têm que viajar, porque se ficar em Brasília é uma desgraceira só. Tem que viajar ao Brasil. Os problemas estão no Brasil e a solução está indo lá. Ou seja, a parte administrativa nós temos que cuidar, mas todo mundo sabe que se a gente quiser mapear e resolver o problema, a gente tem que viajar esse país. Não é hábito no Brasil o governante viajar ao Brasil. Se conta no dedo quantas pessoas viajaram este país ao longo de tantos e tantos anos. Talvez o Marechal Rondon, que não foi presidente, foi o que mais viajou por conta de colocar telégrafo neste país. Nós temos que aproveitar esse momento. Cada ministro sabe o que fez, cada ministro sabe a proposta que já apresentou, cada governador sabe o que está acontecendo no seu estado de programas sociais em parceria, muitas vezes o governo municipal, o governo estadual, o governo federal. E é assim que nós queremos construir esses próximos 3 anos, para ver se quando sairmos daqui, o país tem uma política social consolidada que obrigue, do ponto de vista político, moral e econômico, que qualquer governante dê sequência a essas políticas sociais. Veja que coisa inédita. Estamos fazendo uma política tributária que essa semana vamos dar entrada no Congresso Nacional. Já fizemos uma conversa com os governadores. Já fizemos conversas com líderes. Hoje vamos ter uma conversa com os dirigentes sindicais. Aonde se imaginou dirigente sindical participar de discussão de política tributária nesse país? Vamos ouvir os dirigentes sindicais. Vamos ouvir os empresários. E depois, vamos junto com os governadores. Ou se não quiserem vir para não se comprometer, vamos sozinho dar entrada nesse projeto de reforma tributária. Para que a gente dote o país de uma política tributária capaz de permitir que nós sejamos competitivos também numa coisa que nos acusam muito de chamada custo Brasil. Eu estou tão convencido que o maior custo Brasil que nós temos não são os impostos que se cobram nesse país. O maior custo Brasil que nós temos foi um século de esquecimento do povo pobre desse país, sendo tratado como cidadão de segunda categoria. Eu estou vendo aqui, Riquião, governador do Nordeste. Durante grande parte da minha vida, na época da seca, o que a gente via? Governadores contratam frente de trabalho. O que era a frente de trabalho? Os trabalhadores tiram pedra de um lado da rua, colocam do outro da estrada. Não podia jogar fora porque na outra seca tinha que devolver as pedras. Quando nós tomamos posse, Riquião, ganhavam R$30 por mês para fazer esse. No Egito dizem que tiveram mais destreza porque diz que as pirâmides, Gilberto Gil, foi por conta do desemprego. Nós não precisamos construir uma pirâmide que já tem lá para a gente visitar. Agora, o que nós queremos construir é uma pirâmide menos desigual. Uma pirâmide um pouco mais achatada, que não tem uma ponta tão alta e a base tão sofrida aqui embaixo. E essa política que o Cássio anunciou aqui, eu posso dizer para vocês que é o segundo grande passo para a gente acabar com a pobreza. Não vou falar da economia, não vou falar do emprego, não vou falar das perspectivas do que vai acontecer. Este ano vamos cumprir a meta, é ou não é, Lobão? Do Luz para Todos. Vamos cumprir a meta do Luz para Todos este ano. Qual é o problema do Luz para Todos? O problema do Luz para Todos é que nós trabalhamos com o número do IBGE, que é a nossa referência. Mas na hora que o nosso pessoal do Luz para Todos sai a campo, a gente percebe que tem muito mais gente sem luz do que o que estão nas estatísticas do IBGE. Ou seja, nós vamos atingir 2 milhões de famílias, que dá quase 10 milhões de pessoas, e nós já descobrimos mais 1 milhão e 700 mil pessoas que não têm luz. Portanto, é mais um compromisso até 2010 para a gente acabar com tudo isso. Dessa forma, eu penso, Guilherme, que você só tem que estabelecer uma boa relação com os governadores, uma boa relação com os prefeitos, criar as condições para a sociedade fiscalizar, e eu tenho certeza que em 2010 nós estaremos com 120 territórios organizados e o povo mais pobre do país certamente um pouco melhor do que ele está hoje. Quero agradecer aqui a presença dos ministros, cada um tem compromisso com o Guilherme Cássio, cada um assinou um pedacinho de compromisso. Quero agradecer aos governadores que são parceiros e também têm compromisso. Quero agradecer aos prefeitos que têm parceiros e também têm compromisso. E quero pedir ao Senado e à Câmara que a hora que as coisas forem chegando lá para votar, que diz respeito ao território, que a gente vote, porque o Brasil depende disso para se transformar nessa grande nação que todos nós sonhamos. Um abraço, boa sorte e parabéns, Guilherme, a você e a sua equipe.